Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Se eu procurar os sinais, eles existem em qualquer lugar. Eu gosto de falar isso. Se eu te der um joguinho de 7 erros e eu te falar que tem 8, você vai encontrar o 8º erro. Ele não precisa existir. Quando você entra no processo fóbico ali e as coisas acontecem, aquilo sai do racional. A gente tem vida antes da morte. Quando você chega ali, naquele dia, no luto, tem uma história antes. Tem vida. Renan, eu nunca superei. Eu quero ir com. Então, todas as pessoas que eu perdi na vida, eu quero que elas sigam comigo.
Alô, Brasil! Aqui é Renan Sokevicius na linha, e essa que você começou a ouvir é a Wendy Evangelista. A história dela é uma história de filme.
Mesmo?
Se você viu o filme O Sequestro do Voo 375, você já sabe do que eu tô falando. Se não viu, aperte os cintos. Fique atento às instruções desse episódio. O ano era 1988. Um homem desempregado embarcou no avião da VASP.
Lembra da VASP?
A rota era longa, de Porto Velho ao Rio, com paradas em Cuiabá, Brasília, Goiânia e BH. Esse passageiro, o nome dele era Raimundo Nonato Alves da Conceição. Na época ele tinha 28 anos, ele entrou no avião armado. Ele queria derrubar o Boeing 737-317 em cima do Palácio do Planalto e matar o presidente José Sarney. Aquela época não era das mais fáceis no país, economia bizarra, inflação galopante, um Brasil se reconstruindo pós-ditadura, enfim.
Nada justifica isso.
Mas tudo isso contextualiza a história, né? Obviamente, não houve um atentado em Brasília. O avião pousou no aeroporto de Goiânia depois de muita tensão na cabine. O sequestrador foi preso no chão, morreu no hospital dias depois. Os passageiros e os funcionários da VASP ficaram bem, menos um. Salvador Evangelista. Ele era um dos pilotos da aeronave. Assim que o sequestrador invadiu a cabine durante o voo, atirou direto na nuca de Salvador. E ele morreu na hora. Salvador era pai de Wendy, essa que você começou a ouvir no começo.
Obrigado, viu, Wendy, por ter topado conversar com Finitude. Tava contando para você aqui no bastidor, né, como é que eu conheci a sua história. Eu ouvi, trabalho lá na Band News FM, e aí eu vi o André Coutinho no programa dele de viagens, falando da sua história. E eu ouvi a sua história ali e achei interessante, acho que tem tudo a ver com os temas que são tratados aqui no Finitude, acho que os nossos ouvintes vão querer saber.
Prazer é todo meu, Renan, achei o Finitude um projeto incrível, ouvi já o podcast, achei muito interessante, entendi todo o elo e espero que seus ouvintes gostem de fato, é uma grande história de luto aí ao longo do caminho. Eu sou Wendy Evangelista, psicóloga. Hoje eu trabalho com um nicho específico, não apenas com aerofobia, com todos os transtornos de ansiedade, fobia, mas com um carinho especial ali na aerofobia em função da minha história.
Você se lembra qual foi o seu primeiro voo?
Eu não faço a menor ideia, porque eu me lembro de estar no avião desde sempre. Uma coisa que eu gosto de dizer é que uma criança, ela não tem a noção do quão distinta a sua vida é das outras pessoas. Então, como o grupo que eu convivia eram basicamente tripulantes, para mim todo mundo era assim. Todo mundo voava toda hora. Todo mundo estava no avião o tempo todo. Eu não tinha a menor noção que a minha vida era um pouquinho diferente.
Você não estava só ali nas poltronas, assim como todos os outros passageiros, você estava também, às vezes, na cabine, né?
A maioria das vezes eu estava na cabine. Né? Então, meu pai, como piloto, e ele gostava muito de ser pai, então ele curtia me levar. Eu voava muito, não era proibido na época estar na cabine, o cockpit era liberado. Claro, com autorização da tripulação, você podia voar no cockpit. E eu achava aquilo extensão de casa. Sabe quando você está num lugar assim e você se sente em casa? Era mais ou menos isso. Então, eu não me lembro do meu pai antes de ser piloto, porque eu era muito bebê quando ele entrou para a aviação comercial. Eu era muito pequena, então eu não me lembro de nada antes disso.
Uhum.
Me lembro de estar no avião, de viver o avião, de respirar o avião, no aeroporto.
E quando que essa história mudou?
Mudou quando eu estava prestes a fazer 8 anos. O meu pai foi morto dentro de um voo, num sequestro de um avião da VASP, o voo 375. Tem um filme agora, sequestro do voo 375. Ele morreu ali, naquele lugar. Ele sonhou tanto, que ele lutou tanto para estar. Ele encerrou a vida ali com um tiro. Então foi algo traumático. Eu faria 8 anos na semana seguinte. Não foi nada esperado. Simplesmente ele saiu num dia comum e não voltou.
E a mudança de voo, o dia que ele morreu exatamente, teve uma coincidência... triste, né? Um fato triste atrelado a isso, que era uma mudança de escala para poder passar com você o dia do seu aniversário, né?
Sim, meu aniversário é 5 dias depois que o voo foi sequestrado. Como ele estava escalado para voar no meu aniversário, ele fez essa troca e entrou num voo que não era dele. Enfim, aí a gente vai... entra ali um pouco no mundo das crenças e era dele ou não era dele.
A gente está falando de um momento da aviação muito diferente, né? Você falou de poder entrar na cabine, que não havia tantas regras, e o próprio fato de uma pessoa entrar armada dentro de um avião, né? De haver uma falha ali nesse processo. Então, algumas coisas mudaram ao longo do tempo, aí da sua infância até agora, desses procedimentos, né, de uma pessoa poder entrar num avião, como ela pode entrar no avião, até que espaços, que áreas ela pode estar, né?
Com certeza, assim, as coisas mudaram completamente. A legislação, a obrigatoriedade mesmo de detectores de metais, de toda a fiscalização, ela veio em 2001, e a gente está falando de 1988. Um outro fato é que o sequestrador avaliou qual aeroporto não exigiria que ele passasse pelo detector de metais. Alguns aeroportos até tinham detectores de metais, e se eu não me engano, Confins tinha detector de metais, mas estava inativo.
Caramba.
As coisas mudaram muito, e hoje você não entra no cockpit, é proibido.
Bom, essa história é muito triste, a história do seu luto, e ela se reflete na maneira que você passou a lidar com o avião depois, né? Você pode contar um pouco disso?
Posso. Esse foi o primeiro passinho. Isso foi em 1988. Abruptamente eu perdi meu pai e, ao mesmo tempo, eu perdi aquele elo com os aviões, né? Então, se o meu pai não estava... Não fazia mais sentido participar daquele circuito, daquela rotina. Mais ou menos um ano depois, meus pais eram separados, a minha mãe estava grávida e o marido dela fez um voo. Estava tirando brevê e ele fez um voo. Bate e volta para uma ilha enquanto ela estava fazendo um curso e o avião caiu no mar. Então eu fiz o segundo processo de luto relacionado ao avião. Fiquei um tempo sem voar, a vida seguiu, já estávamos em outra etapa, fizemos uma viagem de carro. Minha mãe casada, já tinha mais uma irmã, então o filho do meu padrasto também estava no carro. Seguimos, sofremos um acidente e eu perdi a minha irmã do meio. O retorno para o Rio de Janeiro foi de avião. Então essa foi a viagem seguinte, o translado do caixão da minha irmã. Eu não queria mais avião. Aquela geringonça não era feita para a nossa família.
Se você estivesse procurando sinais, eles estavam todos ali, né? Sinais de não embarque mais, né?
Sinais de... A gente sabe como fazer doer. Então, o avião tá ali, ele falou assim, ó, eu sei como faz doer. Vai participar do jogo? Se eu procurar os sinais, eles existem em qualquer lugar. Eu gosto de falar isso. Se eu te der um joguinho de 7 erros e eu te falar que tem 8, você vai encontrar o 8º erro. Ele não precisa existir. Eu encontrei tudo que eu precisava. Faça. Desconecta desse objeto... de tudo que te traz essa memória, porque ele pode te machucar. E foi muito conveniente para mim. Depois de um período, eu não tive oportunidade, nem necessidade de voar, e nem condições, porque a gente daí muda, eu voava de graça. Eu vivia para lá e para cá, mas eu não pagava passagem. Férias. Gente, Brasil é lindo, vamos até onde o carro alcança. Essas coisas que a gente consegue se convencer. O ser humano, ele tem uma capacidade muito boa de autoconvencimento. Será que as pessoas não valorizam a nossa terra? A gente pode ir de carro. Ah, mas a estrada é esburacada. Qual é o problema? Ninguém nunca morreu disso. Se você procurar, é incrível. A passagem aérea é mais cara. De carro você conhece mais lugares, porque você precisa ir parando. Você acha justificativo. E assim foram. Eu passei mais de uma década sem voar. Até que a vida vem e... Tá bom, você está limitando a sua vida, mas e agora? Tenho 3 filhos. Aí, quando eu tive meus filhos, o bicho pegou. A hora que você é obrigada a mexer com a sua zona de conforto.
Em todos os sentidos, em todas as áreas da vida.
Todas. E nessa, eu cheguei a protelar um pouquinho, mas em um momento eu olhei e falei, eu não posso mais. Eu não estou limitando apenas a minha vida, né? Mas a deles. E surgiu uma oportunidade, eu falei, meu Deus, eu vou ter que entrar naquela geringonça. Como eu vou fazer? Eu lembro de um voo que eu fiz com a minha filha mais velha, ainda bebezinha. E tinha uma conexão, e eu desci, eu falei assim, eu não vou embarcar de volta. Eu não entro, eu suava, eu pingava, eu falava assim, eu não tenho a menor condição de embarcar, eu queria sair. Aeroporto, a conexão foi em Congonhas, eu estava indo para Ribeirão Preto, eu queria sair para a rodoviária, pegar um ônibus para seguir, imagina o perigo de sair à noite do aeroporto para ir para a rodoviária com um bebê no colo, mas não é racional. Quando você entra no processo da fóbico ali e as coisas acontecem, aquilo sai do racional. E não, gente, hora de tratar, não dá para seguir assim. E aí, depois de muito trabalho, eu entendi que o processo era possível, alguns detalhes poderiam ser aprimorados no processo terapêutico voltado especificamente para a aviação. Então, esse é o meu trabalho hoje, entender a conexão de tudo que eu tenho de material dentro da psicologia do trabalho com as fobias e o mundo da aviação.
Quando você foi procurar esse apoio, essa ajuda para você, né, para aquele problema que você identificou que existia e que você precisava resolver. Foi direto já nesse processo de vou me tornar psicóloga e olhar para essa área ou você foi procurar um psicólogo para te ajudar primeiro e depois você foi estudar? Como é que foi essa busca?
Eu fazia terapia na época. Então, no processo de terapia, eu pensei, talvez seja o momento de trabalhar ali a fobia, né? E eu fui me tratando, mas naquele momento era para voar especificamente, jamais. Inclusive, se você me falasse naquela época que eu iria trabalhar com isso, eu ia falar assim, coitado, Renan, inocente ele. Jamais.
O que você identificou, se você puder compartilhar com os nossos ouvintes esse seu processo de análise, tem uma raiz, a fobia do medo de avião, tem uma raiz no seu, e se tem, no seu caso, o que foi? Foi essa história do luto, dos lutos, né? Não foi só o luto do seu pai, mas de todos os outros que vieram?
No meu caso, foi. A fobia, ela não tem uma origem definida, ela não precisa ser a mesma origem para todo mundo. Então, o meu gatilho, ele pode vir de um aprendizado, de ouvir outra pessoa falar e aprender com o medo dela. Então, em algumas fases da vida, a gente aprende com o medo do outro. Em outras fases, em outras situações, você pode desencadear a fobia, até pela mídia, por exemplo. Avião não é uma coisa que você vê passando do seu lado na rua todos os dias. Então, é muito difícil a gente concretizar que tem mais de 200 mil voos diários. Então, todos os dias são mais de 200 mil aviões para lá e para cá. A gente não vê. Aí, quando a mídia traz, ela traz o quê? Tragédia. Então, eu começo a associar aquele meio de transporte, porque eu adoro falar isso. Gente, avião não é o destino, ele é o meio de transporte, ele só vai te levar. Aquele meio de transporte, ele é perigosíssimo, porque todas as vezes que eu me deparo com ele, é diante de uma tragédia. Então, você vai aprendendo que é perigoso. E esse aprendizado começa a trazer um perigo desproporcional ao real. Aí a gente instalou uma fobia. quando o medo é exacerbado e ele não é proporcional à realidade, e quando a resposta fisiológica ela é acentuada e te faz evitar a situação, fobia.
É para além de um medo incomum, para além de um. Essa coisa da desproporção. E isso tá, e quando você fala isso, né, de ser desproporcional à realidade, isso tá atrelado diretamente a algum diagnóstico específico de algum adoecimento mental ou não necessariamente?
A fobia, ela está dentro dos transtornos de ansiedade. Então, a fobia, ela é exatamente isso. O quanto aquilo não é desproporcional, o quanto aquilo não é proporcional. Então, essa distância entre a minha reação, o medo que eu sinto e o perigo real, e a incapacidade que eu tenho naquele momento de racionalizar. Então, a minha resposta fisiológica, ela já me impede de ouvir e ter um processo cognitivo complexo. Eu gosto de falar isso, as pessoas nem sabem o perigo que corre diante de uma pessoa em uma crise de ansiedade por fobia. Você fica dentro do avião, você está falando, e você fala para a pessoa assim: calma, esse é o meio de transporte mais seguro. Gente, a única coisa que você provoca nela é raiva. Porque não faz o menor sentido para ela naquele momento, e tudo que ela está sentindo é tão maior que isso. Dentro do avião não é o momento de você falar, porque não faz sentido para aquela pessoa, ela não decodifica a sua informação e ela não é compatível com a emoção da pessoa. Então, não resolve. O trabalho tem que ser antes.
Isso que eu até te perguntar. Caso a gente esteja num voo e tenha alguém ali do nosso lado que esteja num momento de um pico ali de ansiedade, demonstrando ser uma pessoa que tem uma fobia, tem como fazer alguma coisa? Tem como pedir ajuda? As pessoas que estão no avião ali trabalhando estão preparadas para lidar com isso? Como fazer?
Infelizmente, ainda não. Acredito que seja um processo possível em breve, que haja um mínimo de preparo da tripulação para isso, mas ainda não existe. Se você estiver num voo, identificar essa crise de ansiedade ou alguém relatar mesmo a fobia, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar naquele momento, e uma delas é: aquela pessoa não é naquele momento capaz de um raciocínio muito complexo. Então, não, conversar com ela ajuda, mas não tenta estender os assuntos e fazer perguntas muito complexas ou falar de temas que exijam um raciocínio maior, porque a pessoa fica se sentindo até mal, porque ela não está conseguindo acompanhar a conversa. Ah, ok, para onde você está indo? Coisa básica. Como você tem filhos, não tem filhos, o que você faz? Você vai trazendo a pessoa para aquele momento, né? A ansiedade, ela está muito nos cenários catastróficos que a pessoa vai criando de, ok, balançou, então eu acho que vai cair. E se a turbulência não parar? E se começa a criar cenários? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a realidade tem limites que a imaginação não tem. Se você entrar na cabeça de uma pessoa com fobia ali, tem cenários magníficos que deixam o Walt Disney no chinelo.
Eu quis muito entrevistar você porque achei sua história muito impactante e também porque eu ia até quero conversar com você depois da gravação, aí como paciente, porque eu tenho essa questão. Estava num voo com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, e a gente passou por uma turbulência muito severa. Foi a primeira vez que a gente fez uma viagem em família indo de avião, então tinha uma coisa muito especial. E acho que teve uma virada de momento da vida, assim, sabe? Quando você se torna responsável pelas coisas. Então, eu que organizei a viagem, então tinha uma mudança na relação com os meus pais. A ida foi maravilhosa e a volta foi péssima, com muita turbulência. Eles ficaram muito assustados, eu também. Eles nunca mais voaram e eu voltei a voar para fazer viagens e por necessidade, por trabalho. E é sempre muito difícil, é sempre muito maluco. E aí, eu fico me questionando sempre dessa origem, né, do que causou, óbvio que foi aquela turbulência muito severa, que foi de fato uma turbulência muito severa, outras pessoas passaram mal, ficaram bem da tripulação ali do pessoal, dos funcionários, perguntaram se havia médico no voo para atender uma pessoa que tinha ficado muito mal. Então, de fato, tinha sido uma turbulência muito severa. Mas essa raiz dessa coisa, né? Por que que isso ficou na minha cabeça, sendo que conscientemente eu sei, turbulência não derruba avião, o avião é muito seguro. Eu, racionalmente, eu sei de tudo isso, mas quando aquele negócio decola e eu sinto que eu não tô mais no chão, é muito maluco. Aí a cabeça começa a projetar coisas, né? O que que vai acontecer? E se tiver uma outra turbulência muito severa, como é que eu vou me comportar? Tudo isso fica passando na cabeça das pessoas, né? E aí acho que dá conta dessa individualidade, né, da situação que levou cada um a sofrer daquilo, a ter aquela fobia, é o desafio, né? O que que você sente no atendimento dos pacientes? Você busca essa raiz também, assim como teve na sua história, coisas que mudaram a sua percepção com relação ao avião, e o tratamento vai a partir daí também, ou é sempre direcionado à aviação? Como é que você divide isso?
Depende um pouco de cada situação, mas geralmente a pessoa vem buscar para tirar a limitação. A fobia, ela te limita, ela tira a sua qualidade de vida, isso não pode acontecer. Então, o primeiro passo para mim é, vamos expandir. Você não pode estar limitado. Vamos treinar, a gente vai fazer. E aos poucos os pensamentos vêm. Essa origem, essa raiz, ela aparece automaticamente. E a gente pode seguir trabalhando depois, mas ela não é o meu ponto principal no processo inicial. O início é, vamos trazer qualidade de vida, é voar. Então, voar com um conforto cada vez maior. Alguns cuidados que eu acho, então, entendi que eu estou aqui num ambiente conhecido.
Sim.
Então, você pode confirmar, entender, assim, num cenário maior. Eu te falo, você olha pro lado e vê um passageiro dormindo.
Que ódio. Eu quero acordar a pessoa. Como é que você tá dormindo? Eu tô aqui suando e você tá aí dormindo.
Isso. Esse passageiro, ele atrapalha. Sabe por quê? E não é pelo mesmo motivo que você está pensando, mas é pela sua autocobrança. Então você começa... Meu Deus. Então eu estou pior do que eu imaginava, porque se ele está dormindo e eu estou assim, eu jamais vou chegar lá.
Uhum.
Vamos mudar o cenário. Você entra numa praça de alimentação de um shopping. Fica lá sentado, sem fazer nada. Pega uma pessoa que você... que esteja ali, mais pacata, fica observando e tenta fazer exatamente a mesma coisa que aquela pessoa. Uma hora que te dá uma agonia, eu quero me mexer, não vou ficar aqui sentado fazendo nada. Ah, então na praça de alimentação do shopping, é claro que cada um pode reagir de um jeito. Você consegue entender que o seu perfil não é igual ao da outra pessoa. Mas dentro do avião tem que ser.
A gente tá o tempo todo se comparando, né?
A gente fica, e isso dá, aí vem a autocobrança. Então eu já tava ansioso, conta da fobia. Aí eu olho e eu começo uma autocobrança. Meu Deus, aquele passageiro está dormindo, eu não estou dormindo. Será que algum dia eu vou dormir também? Não, mas será que eu fui feito para andar de avião? Porque a gente tem que entender que tem pessoas que talvez não foram feitas para andar de avião. Aí a gente não pensa, não foram feitas para andar de avião igual ao outro passageiro? Talvez.
Total, total, total.
Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com a autocobrança, com o que a gente espera. Um avião ser só um meio de transporte, ele não é seu destino, ele não precisa ser gostoso, ele não precisa ser incrível, porque essa expectativa também impacta na hora que a ansiedade chega. Se eu estou esperando que seja uma coisa maravilhosa e eu já começo daquele jeito, eu penso, nossa, mas a minha viagem já começou errada. Não, sua viagem não começou ainda. A viagem começa no desembarque, entendeu? Olha que maravilha, o avião não é o seu destino. Ele é só um meio de transporte. Então a gente tem que começar a diminuir o peso. Uma outra coisa que a gente não leva em conta. Já parou para pensar que a gente não fica mais sentado sem fazer nada em nenhum lugar?
Aham. Uhum. Imagina entrar num voo sem Wi-Fi. Tá desconectado. Isso piora, né?
Pois é, mas aí eu não tô falando do avião. Se eu te pedir para na sua casa sentar e ficar 2 horas sem fazer nada, você vai ficar irritado comigo igual. Aí você joga na conta do avião. Ele não, essa culpa não é dele.
Nossa, faz muito sentido.
Então, assim, a gente vai somando, entende? Só que se eu falo isso pra você na hora que você já está dentro do avião, você vai falar assim, essa maluca não vai calar a boca? Ela não vai ficar quieta agora? E é outro... A gente já vai para um outro departamento que não tem a ver com o avião, mas dentro do avião eu tenho a somatória.
Muito bom. Deu pra entender completamente. E é muito, muito bom você falar isso, porque acho que pode ajudar as pessoas, outras pessoas que estão nos ouvindo, não ajudar completamente, mas dar pistas, né? Pessoas que têm medo de avião e as pessoas que acompanham pessoas que têm medo de avião, para as pessoas que estão ali no entorno, né? Sempre tem essas situações, né? Quando é que você se deu conta de que você voou e aí você já não tinha aquela fobia ou tanto medo? Foi uma coisa, uma virada completamente? Um voo anterior você estava com muito medo, uma fobia muito grande, e no outro você já não tinha nada? Ou foi um processo? Foi gradativo? Como é que foi?
Ah, essa virada de chave, essa coisa, um dia estava com muito medo e depois nada. Isso é lindo, mas não é real. É maravilhoso, mas não existe. Sempre vai ser um processo. É muito importante ter em mente que o processo não é linear. Parece uma coisa um pouco óbvia falando alto, mas não é a expectativa que a gente cria. Então, se eu tenho um voo que foi mais tranquilo, automaticamente eu espero que o voo seguinte seja ainda melhor. E às vezes ele não é. Isso me frustra. E eu fico com uma chance muito grande de voltar a fugir. Mas faz parte do processo. O processo não é linear, até porque nós não somos robôs. Então, tem um dia que eu já estou mais cansado, tem um dia que lutar contra aquelas emoções ou lutar para a contenção daquelas emoções é mais difícil. Mas não é mais difícil só dentro do avião. Tem aquele dia que eu falo, se eu te falar, Renan, ó, hoje à tarde, no fim da tarde, você vai ter uma reunião importantíssima. Naquele dia você vai falar assim, ai, hoje não. Ai, bem hoje, puxa, aconteceu tanta coisa, eu já tô um pouco mais ansioso, eu já tô estressado, eu não dormi direito. Fica claro para você que o problema não está na reunião, está no contexto geral e ele te leva a, naquele dia, achar que a reunião não está num bom momento. No avião, não. Eu estou num dia que o voo foi pior, eu já acho que o problema está no avião. Eu não vou olhar o contexto geral. Eu vou ignorar qualquer outra coisa. Então, às vezes eu tenho histórias fantásticas, assim. O voo foi horrível. Tá, mas foi tão pior assim? Foi. Vamos entender o que estava acontecendo. A pessoa não dormiu, ela tomou energético, ela chegou atrasada. Aí você pega, você vai pegando a história, você fala assim, gente, seria horrível fazer qualquer coisa. Se essa pessoa ficasse num carro por 1 hora, seria horrível.
Aham. Uhum. Entendi.
Mas a gente não pensa. Porque aí eu não tô com o racional na sua plenitude. E aí a primeira ideia é, tá vendo? Eu vou reforçar. Sabe o joguinho de 7 erros? Tá vendo como o avião não presta? Olha isso. Viu como não é pra eu estar aqui? Foi pior. Então aí eu pego aquele parcial, reforço a minha crença de que aquilo é perigoso e que não é pra mim, ó, fujo. Mas não é real.
Não, e é muito interessante ouvir você falando, porque no fim a gente volta para aquela coisa que é a recomendação de todos os profissionais da saúde, assim, de olhar para si mesmo, cuidar da sua saúde, fazer exercício, se alimentar direito, dormir, e a gente parar de identificar nas coisas como se as coisas estivessem nos fazendo mal o tempo todo, quando às vezes é a nossa rotina maluca, a desigualdade social, os problemas no trabalho que vão nos afetando, né? São outras coisas, inimigos bem maiores, e que a gente pode enfrentar, né? E que a gente pode tentar buscar soluções para eles, né?
Sim. E até em algumas situações a gente não vai conseguir enfrentar, porque a gente não vai ter tempo hábil para isso. Então, eu vou ter meu processo de enfrentamento, mas se eu conhecer, eu consigo identificar o que está me afetando, eu já tenho uma chance muito maior de sair dali e seguir o processo. Então, se eu entendo, e apesar desse voo não ter sido tão bom quanto o último, eu ainda estou no processo seguindo e eu não retrocedi, isso é suficiente para continuar o processo. Saber identificar, entender, não é retrocesso. É o processo, aí eu volto para o que você me perguntou. O meu foi um processo. Eu não sei te dizer o dia exato em que, ok, nesse dia a chave virou. Não. Passam voos e voos e de repente, ai, tem um dia que ficou desconfortável. Ficou desconfortável por quê?
Uhum.
Foi o avião mesmo que te deixou desconfortável? O último desconforto que eu tive dentro de uma aeronave, olha como fica claro. Quando a gente tá de fora é lindo de ver, né? Porque fica super uhum. claro. Eu vou falar fingindo que eu fiz essa identificação na hora, tá? Eu vou fingir que não foi depois. foi quando eu participar pela primeira vez da gravação do filme. Eu fui no site de filmagem a primeira vez. E o voo de retorno, obviamente, ele mexeu comigo.
Você jura? Rio, Curitiba?
Não, foi de São Paulo.
São Paulo, Curitiba.
O que eu faço várias vezes.
E que é um voo assim, né? Ele sobe e desce, né? É uma coisa...
É, ele quase não faz isso, né? Porque ele quase não dá tempo de terminar de subir e já tá descendo.
É.
Mas não foi o voo. Foi a hora que o comandante falou com a cabine de passageiros.
Aí te pegou.
Aí pegou. Mas você acha que eu identifiquei isso na hora? Não.
No último mês, eu abri a temporada entrevistando também uma profissional da área de saúde mental e ela tava falando da sensação dela diante do luto de uma paciente. A paciente morreu e ela precisava fazer alguma coisa com tudo aquilo que ela tinha ouvido durante os 5 anos que ela acompanhava a paciente. E aquele limite entre a ética profissional e o luto dela e o luto do companheiro. E é muito legal te ouvir nesse sentido também, porque você está se colocando como uma pessoa. Você é uma humana que tem sentimentos e que tem uma história e que tem histórias de luto e tem o seu trabalho. E tá tudo certo, tá tudo bem, né?
Exato. Eu resisti muito no começo. Eu sou psicóloga há quase 20 anos, eu faço 20 anos de formada esse ano. E por muitos anos, ninguém soube da minha história. Era velada.
Caramba!
Eu não via um propósito para compartilhar. Até que as coisas foram acontecendo naturalmente, em algum momento, veio... do outro lado, então, os pacientes falam, nossa, então quer dizer que a sua história é assim? Então quer dizer que você... Isso faz com que eles se identifiquem de uma maneira muito peculiar. E você acesse emoções e lugares que talvez você não conseguisse acessar de outra forma. Claro, não é para todo mundo, não são todos, mas eu entendi que valia a pena. Foi a hora que eu comecei a... Nossa, eles podem descobrir que eu sou humana.
Você não é menos profissional por isso, né?
E assim, pode agregar, porque também não adianta não ser menos profissional e aquilo simplesmente ser para contar a minha história e não ter um propósito. Tem que haver um propósito. E eu consegui encontrar esse propósito ao longo do caminho. A estreia do filme foi muito legal que... Tem uma pessoa que eu atendi, ela foi minha paciente, e ela já não era mais minha paciente há alguns anos, ela foi à estreia do filme, ela falou, entendi, eu não imaginava a sua história. E quando a gente trabalhou, eu falava tanto do meu pai, eu não entendo como você conseguiu fazer, como foi tudo aquilo, e eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido com você. Ela falou, como eu só fui descobrir tudo isso agora? Eu falei, pois é, era algo diferente na época. Então, o processo foi gradativo também, como todos os processos. Eu fui aprendendo a compartilhar e entender que havia um propósito para isso e poderia ser benéfico para todo mundo. Se mostrar humano também agrega na relação.
Como é que foi a proposta de fazer o filme? Como é que chegou essa ideia? Como é que ela foi construída? E qual foi a sua participação na produção do filme, na construção, você teve alguma participação?
O idealizador do projeto, Constâncio, ele tinha a ideia de fazer um documentário. Isso há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás. Ele começou e as coisas não fluíram até que ele... Eu não lembro se primeiro do documentário ele foi para um curta-metragem, eu acho, depois longa-metragem. Uma década depois, ele buscando patrocínio, e, enfim, ele encontrou uma produtora, eles juntos colocaram para rodar na Skylat, né? Mas a minha participação foi, eu fui convidada para visitar o set de filmagem, eu não tive nada muito maior, claro, tive o contato do Constâncio, ele veio com maior cuidado, ele explorou a história sobre todas as perspectivas que ele pôde.
Uhum. E como foi ver o filme?
Impactante, né? Não sei se você já assistiu, mas não é um filme muito leve. mas a graça, a magia não estava no filme. Estava no que aconteceu até o filme. A gente tem vida antes da morte, né? A gente se apega muito ao luto. Mas quando você chega ali, naquele dia, no luto, tem uma história antes. Tem vida. E foi essa vida que eu fui capaz de acessar novamente. Então, quando eu fui até o set de filmagens, tinha o avião da VASP, o uniforme da época que eu circulava na cabine, que eu convivia com aquilo. Ah, sabe o troller, são aqueles carrinhos que as comissárias vêm? Exatamente igual o copinho, o guardanapinho da... Eu entrei num túnel do tempo. Então, eu tive o benefício de resgatar memórias de vida. Da minha vida com o meu pai. Se você for assistir ao filme, você fala, nossa, o filme, de fato, ele retrata a morte do meu pai. O filme é da morte do meu pai. Mas a gravação do filme me fez poder acessar a vida com o meu pai até ali. Fora que o César, o ator que interpreta meu pai, ele foi de uma delicadeza, de uma humanidade assim, ímpar. Um sorriso que conecta os dois. Sorriso largo. E foi uma delícia, foi resgatar o que houve antes do 29 de setembro de 88. Foi toda a história construída até ali. E que eu... Tem tudo a ver com finitude, né? Que é... Ok, existe o luto, existe o processo do luto. Mas existe a vida até ali. E se, quando você perde... Vou falar... Luto a gente faz de várias coisas, mas eu vou falar de uma pessoa. Se você perde alguém e você tem que se conectar com o nunca mais, e essa dor não é dilacerante, e essa dor não dói na alma, aquela vida não valeu a pena. Ela foi tão irrelevante quanto a morte. Então, vale a dor na balança. Se fosse uma prateleira e você falasse, ó, Wendy, escolhe seu pai aqui na prateleira. Ó, tem diversos pais. Ó, tem esse pai, escolhe o seu. Eu escolheria o meu. Aí você ia falar... Cara, esse dura pouco. Você viu o prazo? Ele é curto, ele dura pouco. Pois é, mas eu vou ficar com esse. Acho que vai valer a pena. Você vai falar assim, não, ó, mas esse vem... Você viu o efeito colateral dele? Ele vem com uma dor dilacerante. Mas você viu os 8 anos que tem até aquela dor? Eles valem tudo. Meu pai soube viver. E ele soube ser pai. Então... Eu conheço pessoas que têm pais por uma vida, por 40, por 50 anos. E elas não têm metade da história que eu tenho. Em 8. Eu não sei como meu pai fez isso, pra ser bem sincera, tá? Como mãe, agora eu falo assim, ó. Precisava de um tempinho pra conversar com ele. Ela me conta como faz. Mas eu acho que a coisa do luto aí, ela entra... No doeu porque valeu.
Que lindo. Muito, muito obrigado, Wendy, por topar conversar, por abrir sua história novamente. Certamente pessoas que ainda não te conhecem vão te conhecer, vão conhecer sua história, seu trabalho. Algumas que certamente já viram o filme vão agora ligar as duas histórias. Agradeço imensamente sua participação aqui no Finitude.
Eu agradeço imensamente. Achei o programa fantástico, delicado, um tema complexo, mas que consegue chegar até as pessoas e ser abordado de uma forma suave. Eu não vou falar gostosa, mas suave. Vou deixar mais uma fala que eu, para mim, foi muito importante e talvez caiba para alguém também, que é o cuidado do você vai superar. Renan, eu nunca superei. Eu não quero superar. Superar é ultrapassar. Superar é transpor. Superar é melhorar. É ir além de. Eu não quero. Eu quero ir com. Então, todas as pessoas que eu perdi na vida, eu quero que elas sigam comigo. Porque elas estiveram na minha história. E elas estarão na minha vida para sempre. Eu não quero superar. Eu acho que esse cuidado e é uma coisa para nós mesmo, né? Cuidar, você não precisa superar. Vai ter dias que você vai estar triste e aquela tristeza, ela cabe ali. Ela cabe porque você teve uma história e aquele dia você está triste, mas em vários outros, aquela história te traz aquele sorriso do nada. Você está sozinho e fala assim, lembrei. Então, vamos cuidar com o superar. Eu acho que não é o objetivo, não para todo mundo, pelo menos. Na minha vida, eu não quero.
É muito bom você falar isso, porque quando eu ouço histórias de superação, isso me dá um arrepio, porque tem coisas que você não tem como superar e não precisa superar, né? Acho que podem ser histórias de apesar de, né? Apesar de ter perdido alguém, apesar de ter tratado um câncer, apesar de qualquer coisa, eu continuo vivendo, mas com aquela história, com aquela coisa que existiu, né? Que não pode ser esquecida. É importante que a gente se lembre das coisas que a gente passou, né? Sejam boas ou ruins.
Claro. Não seríamos quem somos. Nós somos feitos dos nossos acertos e principalmente dos nossos erros.
Com certeza. Muito, muito, muito obrigado. Foi ótimo conversar com você.
Um beijo.
Ponto final nesse Finitude, pousamos. Depois de decolar, passar por um voo com algumas turbulências, mas com algum céu azul, né? A gente se encontra daqui a um mês. Um abraço, até mais.